Você está ouvindo o podcast Tirando do Papel, da Ágora Investimentos.
Olá, sou Ellen Stetter da Ágora Investimentos e esse é mais um Tirando do Papel. E hoje, mais uma vez, contamos com a ilustre presença de Eduardo Reis Filho, do nosso time educacional. Edu, seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo.
Olá, Ellen. Muito bom estar aqui com você e também com os nossos amigos ouvintes nesse podcast Tirando do Papel. Vamos lá.
Edu, sabe que no nosso último bate-papo, a gente conversou bastante em relação ao primeiro passo para investir, né? Como que eu faço para investir e agora? Que mundo é esse? E a gente tem observado, eu tenho escutado bastante, uma dúvida de, e aí, eu quero começar a investir e já quero começar a investir por renda variável, né? Tem tido um movimento super importante na economia brasileira de aumento realmente de investidores na bolsa, buscando renda variável, buscando ações, mas ao mesmo tempo a gente queria entender, eu aqui queria entender contigo, o quanto o investimento em renda variável faz sentido para um entrante ou para uma nova aplicação. Conta um pouquinho desse mundo para a gente, por favor.
Bom, Ellen, esse é um assunto muito bom, inclusive a gente podia ficar aqui um bom tempo falando sobre isso, porque muitas pessoas têm sim se interessado pelo mundo dos investimentos e começado justamente por esse assunto que você falou, que é a renda variável. Será que é errado? Será que é certo? Vamos dizer assim, não é o certo ou errado. O importante é saber se a pessoa sabe o que está entrando. A gente falou muito dessa questão de conhecimento aqui, né? Você conhece qual é esse tipo de investimento você está investindo? E tudo vai passar por aquilo que também já foi aqui um tema das nossas discussões, se aquele tipo de investimento está atrelado ao perfil desse investidor. Porque poupar dinheiro, investir a todo momento é uma boa indicação. É aquilo que vai te trazer uma tranquilidade financeira, a possibilidade de você realizar alguns sonhos, começando. E a gente sempre fala que é importante começar. E muitas pessoas estão começando já com a renda variável, né? E essa que é a grande discussão. O importante é que você comece, tenha ciência do que você está investindo, mas aí a gente pode entrar em um outro assunto que é a importância de você diversificar a sua carteira. Não contar simplesmente com os investimentos de renda variável, principalmente no início.
Eu concordo contigo. Eu não vejo nenhum obstáculo, né, em renda variável fazer parte de uma carteira do investidor entrante, muito pelo contrário, especialmente se tiver alinhado com o perfil e objetivo. E aqui a gente sempre gosta de lembrar que renda variável, justamente pela volatilidade, ela faz mais sentido, né? Casa mais com objetivos de médio e longo prazo, ou seja, que você tem tempo aí para tomar fôlego caso a maré não esteja tanto a seu favor. Mas é importante, como você mencionou, Edu, antes de começar efetivamente a investir em renda variável, conhecer um pouquinho mais, né? E aí tem diversos caminhos e fala aqui um pouquinho para a gente quais são esses caminhos, por favor.
Bom, o Ellen, a pessoa pode, de uma forma independente, ir se preparando, seguindo dicas, recomendações, que é o que acaba acontecendo com a grande maioria das pessoas. Mas você pode também se aproximar de uma grande casa de investimento e ter as melhores recomendações do mercado, atrelando justamente essa ciência, não é, do perfil, do prazo, das modalidades. Então, por exemplo, aqui na Ágora a gente tem um serviço que é muito bacana, que é o serviço de análise, né? E também serviço de recomendação. Então, o nosso time produz um conteúdo da área fundamentalista, ou seja, aquele time de analista, eles vão lá no fundo das empresas identificar o seu potencial de ganho, os seus números, se existe perspectivas de rentabilização, se tem geração de caixa a empresa, e dão as recomendações. Então, eu vejo muita gente entrando na compra e venda de ações, nesse mercado de renda variável, olhando simplesmente o preço. O preço é importante, o preço de entrada é importante, você prever ou tentar prever um preço de saída para você realizar um lucro é importante? Super importante. Mas é muito importante você identificar se essa empresa que você está comprando uma ação, porque comprar uma ação é investir em uma empresa, se essa empresa tem bons fundamentos que permite você fazer uma análise básica se ela vai ter uma lucratividade, se ela vai ter uma rentabilidade para os próximos períodos, né, suas divulgações de balanço, enfim. Essa é a ciência do negócio, você investir em algo que você tem a perspectiva que vai dar certo. Não é simplesmente acompanhar a oscilação de preços. Quem acompanha a oscilação de preço, a gente já vai para uma análise chamada de análise técnica. Bom, e quem faz um acompanhamento é grafista, né? Ou seja, uma análise técnica, é possível também investir assim? Sim, é possível. Mas depende de quem você segue. Então, por exemplo, aqui na Ágora, nós temos também um time de análise que mostra as recomendações dessa parte técnica, né, desse sobe e desce de preço, que pode dar ao investidor essa segurança no momento de investir. Claro que tudo, Ellen, é questão de probabilidade, né? A gente segue, por exemplo, uma recomendação de hoje. Hoje nós temos a recomendação de compra com preço-alvo para você sair da operação hoje. Não significa que é 100% de certeza que aquilo vai acontecer. É acompanhando as tendências. O recado que eu podia dar aqui para os nossos ouvintes é assim: existem essas duas modalidades de análise e você tem que ver qual é a que você tem o apetite, né? Porque a gente sempre tem que respeitar o perfil do investidor. Tem investidores que gostam dessa emoção e conseguem, né, se dar muito bem com isso, ou conseguem lidar com isso. Alguns outros investidores não têm tanto estômago para encarar tanta oscilação assim. Então, a gente volta para a estratégia de diversificação para trazer um pouco mais de segurança.
Sabe, Edu, você comentando aqui sobre as análises, né, que estão à disposição do investidor, inclusive para o novo investidor ou até mesmo para aquele mais experiente, né? É sempre muito bom ouvir e entender o que que está por trás daquele ativo. É normal você, às vezes, no calor da emoção, falar: poxa, isso daqui está barato. Mas e aí, né? Será que essa empresa realmente está com uma perspectiva bacana, né? Será que ela está sendo bem administrada? Será que o caixa dela está bom? Será que a expectativa do produto dela para daqui 5 anos faz sentido? Então, é importante você ter justamente esse conceito por trás. E você separou a análise fundamentalista da grafista, mas eu vejo que em alguns momentos essas duas análises elas podem se encontrar, né? E o investidor pode usar isso a favor dela. Por exemplo, olha, eu vi uma análise falando da empresa tal, e essa empresa tem uma perspectiva muito favorável, porque está trazendo uma inovação no segmento dela, teve uma alteração na gestão, economia de custos, perspectiva melhor para lucros, etc. E aí, quando eu vou comprar essa ação? Então, você pode usar, eventualmente, da análise grafista para tentar encontrar ali o um melhor ponto de entrada, né? Olha, nesse preço faz sentido ou não? Vou esperar um pouquinho realizar e aproveitar essa janela para entrar. Então, acho que vale aqui também essa dica para o investidor, que talvez casar essas análises poderá ser útil, né, no dia a dia dele.
Isso é muito legal, o Ellen. E assim, como a nossa pegada aqui é o tirando do papel, como é que eu faço isso efetivamente, né? Então, se você entrar lá no site da Ágora, na aba Ágora Insights, você vai ter lá os relatórios de análises fundamentalistas, eles saem mensalmente. Então, você acompanha o chamado carteiras recomendadas. Então, mensalmente, nós produzimos quais são as empresas que o investidor pode escolher mensalmente de acordo com algumas temáticas? Então, por exemplo, eu posso escolher uma carteira chamada Top 10, que ela vai escolher 10 ações ou 10 empresas dos mais variados setores, porque ainda assim no tema ações, ainda assim no tema renda variável, é possível diversificar. Eu achava, né, interessante eu entrando nesse assunto de bolsa, né, alguns tempos atrás, eu pensava que eu tinha que identificar qual que era a ação que ia subir ou descer o preço ali, se eu escolhesse muito bem, eu acertar a mão, tá tudo certo. Mas aí eu vi que dentro desse universo existe também uma estratégia de você diversificar nos setores, né? Isso aqui é muito legal, que às vezes o investidor ele ignora. Então, por exemplo, eu tenho na carteira Top 10 um setor que é um setor de mineração. Eu tenho dentro dessa carteira de ações um setor que está voltado à área bancos. Eu tenho um setor voltado à educação. Eu tenho um setor logística. Então é legal isso também, que eu posso me apoiar dependendo do que está acontecendo com os setores. E olha o que você falou, tem muito sentido, né? A empresa, quando a empresa está aberta, ela tem um objetivo ao longo do tempo de performar. Não existe empresa que não quer dar lucro, né? E eu preciso olhar para essa empresa, pegar esses fundamentos que podem me dar base na escolha, e eu tenho que cruzar esses fundamentos com as minhas escolhas. Será que eu confio nessa empresa? Será que eu investiria como... será que eu abriria uma empresa dessa? Será que vale a pena participar como sócio dessa empresa? E às vezes a gente acha que é só um simples game, né? Vou colocar aqui, vou fazer as minhas apostas. Não, mas essa relação de confiança entre os objetivos da empresa e entre os nossos objetivos como investidor. E aí você vai conseguir identificar, diante disso que você falou, se vale a pena neste momento seguir uma recomendação mais grafista ou se vale a pena eu seguir uma recomendação mais fundamentalista, olhando para o objetivo da empresa um pouco mais no longo prazo. Isso pode ser observado, bem legal.
Bom, Edu, e o que mais que daria para a gente colocar aqui para o investidor, né, de renda variável que está entrando nesse mundo? Eu acho que um ponto bem bacana para a gente colocar aqui é justamente a questão de carteiras recomendadas. É um material muito legal, inclusive os especialistas da Ágora produzem, que traz carteiras montadas, porque a gente fala sempre em diversificação. E a diversificação vale, inclusive, dentro da mesma classe de ativos, né? Então, eu tenho uma carteira de renda variável, é muito mais interessante do que eu ter uma única ação, onde eu fico exposta especificamente a um risco. E falar um pouquinho mais sobre a carteira recomendada ou as carteiras recomendadas, eu acho que vale a pena também de deixar de dica aqui hoje no nosso podcast, né, Edu?
Vai sim, ó, tirando do papel, né, Ellen? Eu vou de trás para frente, com a nossa carteira mais novinha, a nossa carteira mais recente. Tem uma carteira chamada Top Green. Então, ó, eu sou uma pessoa que eu tenho identificado, Ellen, no mercado, até eu tenho mudança de comportamento nos meus hábitos de consumo. Eu tenho melhorado e escolhido empresas que têm reconhecidas práticas de sustentabilidade no mercado, por exemplo. Bacana, será que eu não poderia investir a minha grana nessas empresas que falam de temáticas sustentáveis, que têm uma governança corporativa e que fala de meio ambiente? Será que não tem? Tem, e aí eu posso seguir uma carteira chamada Top Green. Essa carteira Top Green, ela vai privilegiar as empresas que têm reconhecidas práticas de sustentabilidade, que são inclusive certificadas com nesse assunto. Então, legal, eu venho aqui na carteira recomendadas lá no Ágora Insights e eu vou comprar as ações que estão nas recomendações da carteira Top Green. E olha que legal, olha, a gente tira do papel um conceito que eu tenho analisado e coloco isso para o mundo dos investimentos. Não é bacana isso?
Com certeza, com certeza. E é do onde ficam esses materiais para o investidor se localizar?
Ó, esses materiais lá no nosso site, na área logada, você vai entrar em Ágora Insights. Depois que você colocou já a sua senha lá no site da agorainvestimentos.com.br, você já abriu o seu cadastro e você clica lá em cima, Ágora Insights, você tem uma aba, um botãozinho que chama Carteiras Recomendadas. Você pode selecionar ali a carteira Top Green desse exemplo. Mas só tem essa carteira? Não, tem outras carteiras também que elas estão dispostas por essas temáticas. Então, por exemplo, eu já citei até aqui a carteira Top 10. Elas são 10 ações de empresas variadas, de setores diferentes. Ela está privilegiando justamente essa diversificação de ativos que você falou. Então, eu tenho empresas de logística, empresas de petróleo, empresas de bens de consumo, de shoppings. Eu tenho a própria B3 como uma carteira ou como uma das empresas de recomendação dessa carteira. Eu tenho uma outra carteira que chama carteira de dividendos. O que diz essa carteira? São 5 empresas na recomendação mensal que elas têm boas possibilidades de serem as melhores pagadoras de dividendos para o período aqui de 2021. Se você está ouvindo esse esse podcast aqui, essa programação nesse ano, você tem ali essa carteira, na verdade, elas são mensalmente reformuladas, tá? Então você, o nosso time identifica as melhores pagadoras de dividendos para o próximo ano. Temos uma carteira chamada de arrojada. Essa carteira ela é um pouco mais arriscada, mas no mundo dos investimentos é assim que acontece. Quanto maior risco eu corro, maior é a probabilidade de obter um ganho mais alto, um melhor ganho, tá? Então a gente tem também cinco empresas que estão categorizadas nessa carteira arrojada. Nós temos uma carteira que chama Small Caps, são as empresas de menor capital na bolsa. E a gente costuma brincar, né, Ellen? Se a gente pegar uma empresa que é uma big empresa aqui, uma empresa que tenha grande capitalização na bolsa, como por exemplo Vale, Petrobras, essas empresas conseguem duplicar o seu patrimônio rapidamente? Você acha que sim ou você acha que não?
Eita, nós, hein, Edu?
Difícil, né? Então, assim, como é que a Vale vai duplicar o patrimônio em pouco espaço de tempo? É muito difícil porque ela já é gigantesca, né? Como é que a Petrobras vai dobrar o seu patrimônio de um ano para outro? Não dá. Mas se você olhar, por exemplo, uma carteira Small Caps, onde você tem empresas consideravelmente pequenas em comparação com essas Large Caps, são grandes empresas, mas elas podem até duplicar o seu capital, porque elas fazem parte dessa categoria de empresas que são as menos capitalizadas na bolsa e elas estão em franco crescimento. Se você tem essa característica que gosta de investir em empresas que estão aí em franco crescimento, a carteira Small Caps pode ser sim uma ótima, uma excelente escolha.
É, são várias escolhas, realmente. Eu acho que mais uma vez reforça a necessidade do investidor em buscar conhecimento, né? E cada vez mais informação é super bem-vinda e, claro, informação de qualidade. Por isso, conte aqui com o time da Ágora. Edu, mais alguma dica para a gente fechar o nosso Tirando do Papel de hoje?
Ô, Ellen, a dica é para que acompanhe os nossos conteúdos, tanto no nosso site quanto nas redes sociais, pois a gente presta aí também um serviço educacional onde o investidor pode conhecer quais são os tipos de investimento, quais são as classes de ativos. Isso vai dar muita segurança no momento de investir. Se você não é um investidor que está voltando a sua área para o profissionalismo, falar, eu quero ser um investidor que opere nesse mercado como um profissional da área, a gente tem todos os requisitos aqui para que você se sinta à vontade. E se no caso você quiser também ser um investidor mais qualificado, a gente pode até entrar nessa temática algum outro dia, Eli, para explicar qual é o caminho das pedras. Da nossa parte aqui, muito obrigado mais uma vez por nos convidar aqui para esse bate-papo, que é muito legal.
Excelente, Edu. Muitíssimo obrigada. Sempre muito bom conversar aqui contigo. Agradeço você também que nos acompanhou. Um grande abraço e até a próxima.
Este podcast não representa promessa de compra e venda ou recomendação de qualquer ativo financeiro, sendo única e exclusiva responsabilidade do investidor a tomada de decisão. Consulte os riscos das operações e a compatibilidade com o seu perfil antes de investir. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.